o ministério e os dons do Espírito Santo. João capítulo 16, versículos 5 a 11. Mas, agora, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, e se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, e da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Qual é a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo fala a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 está escrito o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A partir deste versículo, podemos ver que o Espírito Santo não opera em um coração que está em confusão, vazio e pecado, mas opera quando alguém crê no belo Evangelho. Contudo, muitas pessoas, enquanto estão em um estado de confusão e trevas, buscam a habitação do Espírito Santo e caem em uma fé fanática. Mas o Espírito recebido em um estado de perda de consciência não é um Espírito belo. Sobre tal fé fanática e ilícita, vem a obra de Satanás, e as pessoas caem em seus esquemas e poderes. O Espírito Santo é intelectual, calmo e tem vontade clara, ele é o Espírito Santo. Mesmo na criação do universo, o Espírito Santo trabalhou junto com Deus Pai e seu Filho, Jesus Cristo, na obra da criação. Agora, examinemos quais obras específicas o Espírito Santo tem feito nesta terra. O Espírito Santo realizou a obra de repreender o pecado. Qual foi a primeira obra do Espírito Santo? Ele repreendeu as pessoas a respeito de seus pecados. Aqueles que são repreendidos pelo Espírito Santo são aqueles que não aceitam em seus corações o belo Evangelho que veio através do batismo que Jesus recebeu de João e do sangue na cruz. O Espírito Santo repreende todos os pecadores e repreende os pecados daqueles que não creem no belo Evangelho da água e do Espírito. O Espírito Santo falou a respeito da justiça de Deus. Qual foi a segunda obra do Espírito Santo? Ele testificou da justiça de Deus que Jesus cumpriu ao salvar os pecadores de seus pecados. Em João capítulo 16, versículo 10 diz: da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Devemos entender o que é a justiça de Deus mostrada na Bíblia. A justiça de Deus é que todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus através do batismo que ele recebeu de João Batista, e através disso, ele justificou todos os que creem nele. Esta é a justiça de Deus. Jesus recebeu o batismo de João, tomou sobre si mesmo os pecados do mundo, derramou seu sangue na cruz, morreu e ressuscitou dos mortos, tornando-se o Salvador de todos os pecadores. Este é o belo Evangelho dado por Deus e a justiça de Deus. De acordo com a vontade de Deus, Jesus apagou todos os pecados do mundo através da água e do sangue e se tornou o Senhor de nossa vida. A obra do Espírito Santo é ajudar as pessoas a crerem no Evangelho do batismo de Jesus por João e do sangue, para que possam receber a remoção do pecado. O Espírito Santo faz a obra de ajudar a fé das pessoas. Você deve entender que a obra do Deus triuno é mutuamente complementar. A obra do Espírito Santo é o ministério do belo Evangelho que nos permite crer no amor de Deus. Além disso, o Espírito Santo garante que o belo Evangelho da água e do Espírito é a genuína verdade. O Espírito Santo falou a respeito do juízo. Qual é a terceira obra que o Espírito Santo fez? Ele veio para destruir as obras de Satanás. Satanás sussurra nos pensamentos das pessoas, dizendo: você deveria crer em Jesus. Mas apenas pense em Jesus como uma das muitas religiões do mundo e creia nisso de forma casual. Além disso, Satanás impede as pessoas de crerem no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue da cruz, de modo que, embora creiam em Jesus, não possam receber a remoção dos pecados. Satanás corrompeu o cristianismo, transformando-o em uma religião comum do mundo, e por causa disso, muitas pessoas são enganadas pelos pensamentos dados por Satanás e entendem mal o propósito de crer em Jesus como meramente se tornar uma boa pessoa. Contudo, o propósito de crer em Jesus não é se tornar uma boa pessoa, mas fazer com que um pecador nasça de novo como uma pessoa justa. Pessoal, vocês não devem ter uma fé vã. Esta fé vã se refere a crer em Jesus, mas não ter os pecados removidos. Isto é prova de ser enganado por Satanás e de conhecer e crer erroneamente em Jesus. O Espírito Santo garante a salvação àqueles que têm evidência por crerem no belo Evangelho da Água e do Espírito. Mesmo que alguém diga que crê em Jesus, se não tiver evidência deste Evangelho e ainda tiver pecado, essa fé é uma fé vã. O Espírito Santo testifica da verdade do belo Evangelho da Água e do Espírito. Jesus, para tirar os pecados do mundo, recebeu o batismo de João e, tendo levado sobre si os pecados do mundo, foi crucificado e recebeu a punição por eles. O Espírito Santo está testificando desta verdade. O Espírito Santo está exortando todas as pessoas do mundo a crerem neste Evangelho da verdade da água e do Espírito e a receberem a remoção de todos os pecados do mundo. Contudo, devemos ter em mente que o Espírito Santo repreende e julga aqueles que não aceitam o belo Evangelho da água e do Espírito em seus corações. Todas as pessoas devem ter uma fé abençoada. O que é uma fé abençoada? É a fé que crê em Jesus, recebe a remoção dos pecados e recebe a habitação do Espírito Santo. Contudo, vemos que muitas pessoas ao redor do mundo que creem em Jesus ainda sempre carregam o pecado em seus corações, mesmo depois de crerem nele por muito tempo. Quanto mais tempo elas creem em Jesus, mais presas elas estão pelo pecado. Mas o que mais as impede de serem salvas desses pecados é que elas entendem mal as experiências que tiveram ao crer em Jesus, como tremer, falar em línguas ou ter visões, como evidência de terem recebido o Espírito Santo e, por isso, não reconhecem adequadamente o juízo de Deus sobre o pecado. Desta forma, muitas pessoas no mundo não conseguem discernir entre a obra do Espírito Santo e a obra dos espíritos malignos. A obra de Satanás leva as pessoas a um estado de confusão, tornando impossível para elas terem uma fé verdadeira e intelectual e, no final, elas são destruídas. Este é o propósito da obra de Satanás, que age em oposição a Deus. Satanás leva as pessoas a uma fé supersticiosa, as cativa e as torna suas servas. Além disso, Satanás faz com que as pessoas valorizem mais suas experiências de estar em um estado de transe do que receber a habitação do Espírito Santo por crerem no belo Evangelho. Satanás faz com que as pessoas desejem experimentar sinais e milagres mais do que o Evangelho da verdade. Contudo, o Espírito Santo permite que as pessoas vejam o mundo de Deus através da palavra escrita de Deus. E o Espírito Santo faz com que as pessoas saibam e creiam o quanto Deus nos amou, a nós que caímos em pecado após a criação do homem, e que tipo de plano Deus tinha para salvar a humanidade. O plano que Deus estabeleceu para salvar os pecadores do pecado é que Jesus Cristo salva as pessoas através do Evangelho da água e do Espírito, faz com que creiam nele e permite que vivam no amor de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 diz, a água, figurando o batismo, agora também vos salva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A obra do Espírito Santo é fazer com que as pessoas saibam e creiam a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Esta obra do Espírito Santo informa os pecadores que não conhecem este belo evangelho dado por Deus a respeito do juízo de Deus, e faz com que os pecadores conheçam e creiam no belo evangelho que veio através do batismo e do sangue que Jesus Cristo recebeu, para que possam ser salvos de todos os pecados do mundo. Além disso, ao crerem no Evangelho da água e do Espírito, o Espírito Santo opera em seus corações para que possam conhecer a habitação do Espírito Santo. Todas as pessoas ao redor do mundo devem crer no belo Evangelho da água e do Espírito dado por Jesus e receber a remoção do pecado, a fim de permanecerem na habitação do Espírito Santo e também no amor de Deus. Os atributos pessoais do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo é o Espírito Santo que possui todos os elementos pessoais de intelecto, emoção e vontade. O Espírito Santo tem intelecto e, assim, sonda até mesmo os segredos profundos de Deus Pai, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, e tem a capacidade de examinar os corações dos seres humanos. O Espírito Santo tem emoções, portanto ele se alegra com aqueles que creem na palavra de Deus e geme por aqueles que não creem. Além disso, os justos podem sentir o amor de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo também é chamado de ajudador Paracletos. Isso significa que o Espírito Santo ajuda, ao seu lado, os justos que estão em dificuldades, opõe-se e derrota seus adversários, e traz vitória aos justos. O Espírito Santo, assim como nós, humanos, possui capacidade intelectual, emoções e vontade, e ele habita naqueles que creem no belo Evangelho da água e do Espírito. As obras do Espírito Santo são as seguintes. Qual é a obra do Espírito Santo? Ele faz com que a humanidade perceba o caminho da remoção dos pecados e habita naqueles que creem. A obra do Espírito Santo é testificar que o batismo que Jesus recebeu de João e o seu sangue são a verdade que removeu todos os pecados da humanidade. 1 João capítulo 5, versículos 6 a 8. A obra do Espírito Santo é consolar, fortalecer e levantar novamente os servos e santos de Deus quando eles enfrentam dificuldades ou caem em tristeza. A obra do Espírito Santo é interceder diante de Deus pelos santos quando eles não sabem pelo que devem orar, Romanos capítulo 8, versículo 26. A obra do Espírito Santo é dar descanso aos justos dentro da Igreja de Deus e conduzi-los à abundância da palavra, Salmos capítulo 23. A obra do Espírito Santo relacionada à Bíblia. Qual é a relação entre a palavra da Bíblia e a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo permite que os justos que nasceram de novo percebam a verdade em seus corações, creiam nela e a preguem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará, a Isaías capítulo 34, versículo 16. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 a 21. A obra do Espírito Santo é fazer com que a palavra de Deus seja registrada na Bíblia e compilada, mostrando-nos a palavra de Deus. A obra do Espírito Santo é testificar do Evangelho da água e do Espírito para que possamos percebê-lo e conhecê-lo, e nos levar a pregar o belo Evangelho da água e do Espírito. Portanto, embora muitas coisas constantemente sobrevenham à vida dos justos vencem o mundo pelo poder do Espírito Santo e pregam o belo Evangelho que agrada ao Espírito Santo. Os dons e frutos dados pelo Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo significam que ele dá talentos e habilidades aos santos para que eles possam servir aos outros com o belo Evangelho de Deus. Portanto, os santos realizam fielmente a obra de Deus pelo poder dado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo faz com que eles deem a glória a Deus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Os propósitos para os quais os dons do Espírito Santo são dados são os seguintes: eles são para aperfeiçoar a fé dos santos e a sua corrida da fé, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 12. Além disso, é para que eles possam fazer a obra de Deus pelo poder dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá poderes aos servos e santos de Deus para o benefício da pregação do Evangelho realizada pela Igreja de Deus. A Igreja de Deus é a instituição que espalha o Evangelho da água e do Espírito e é o Reino de Deus. A Igreja de Deus é a comunidade de santos que receberam a remoção dos pecados, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Jesus Cristo é o cabeça da Igreja e, portanto, todo cristão que recebeu o Espírito Santo deve manter e servir em sua posição e função designadas. O Espírito Santo dá sabedoria e força espirituais para que os santos possam servir ao Reino de Deus. O Espírito Santo faz todas as coisas para revelar a glória do Evangelho dado por Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Os tipos de dons do Espírito Santo. Existem 12 tipos de dons do Espírito Santo. Se olharmos para a Bíblia, podemos ver que os dons do Espírito Santo aparecem de várias maneiras para cada pessoa. Listas representativas de dons podem ser encontradas em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10 e Efésios capítulo 4, versículo 11. Dentre estes, falarei sobre os 9 dons registrados em 1 Coríntios 12. O dom da palavra de conhecimento. Este é o dom do conhecimento que capacita alguém a perceber o que é o Evangelho da água e do Espírito, oculto na palavra de Deus escrita pela inspiração do Espírito Santo, e a proclamar este belo Evangelho. O dom da palavra de sabedoria. Este é o poder que capacita alguém a resolver inúmeros problemas que surgem na vida dos justos, crendo na palavra escrita. O dom da fé. O Espírito Santo dá aos justos uma fé forte e ousada, e este é o dom que, ao salvar almas do pecado e de Satanás, realiza grandes milagres. É o dom que remove os pecados das almas e cura as enfermidades do coração pela autoridade da fé. O dom de curas. O Espírito Santo capacita os justos a terem o poder de curar enfermidades, crendo na palavra de Deus. O dom da operação de milagres. O Espírito Santo dá aos santos o dom maravilhoso de fazer a obra da herança de Deus, crendo na palavra de Deus. Um milagre é o poder que ocorre pela fé, superando as leis naturais que comumente conhecemos. O dom de profecia. Nesta era, somente aqueles que obedecem e creem na palavra escrita podem profetizar exatamente como a Bíblia diz. Contudo, as palavras daqueles que têm sua própria crença à parte da palavra da Bíblia não são profecia verdadeira. Nesta era, os servos de Deus que têm o Espírito Santo estão pregando a palavra escrita de Deus às pessoas, adorando assim a Deus, edificando a fé, encorajando outros e trabalhando juntamente com a Igreja, o corpo de Jesus Cristo, para realizar a obra de Deus. O Espírito Santo deu este poder aos servos de Deus e aos santos. O dom de discernimento de espíritos. Esta é a capacidade de discernir precisamente se as pessoas receberam a remoção do pecado ou não. Se nós, que vivemos nestes últimos dias, não tivermos o dom de discernimento de espíritos, podemos ser enganados por Satanás. Neste mundo, que agora está sob o domínio de Satanás, é preciso crer no belo Evangelho dado por Deus a fim de receber o dom de discernir espíritos. Os justos receberam a capacidade de discernir se as pessoas têm pecado em suas almas ou não, crendo no verdadeiro e belo Evangelho. O dom de línguas. O idioma de cada região é chamado de língua. A respeito das línguas, a Bíblia diz que 5 palavras de instrução, proferidas com entendimento, são melhores do que 10.000 palavras em línguas. Os santos devem entender que perceber e crer na palavra da verdade falada na Igreja de Deus é mais precioso do que falar em línguas que nem eles mesmos entendem, e, assim, devem praticar o autocontrole. O dom de interpretação de línguas. A interpretação de línguas foi um dom dado aos discípulos na Igreja primitiva para a pregação do Evangelho. Hoje, o Espírito Santo realiza a obra do Evangelho através de ministérios de tradução ou interpretação de idiomas. Se aquele que prega o Evangelho puder falar no idioma de cada país ou em sua língua nativa, não haveria necessidade de um intérprete. Mas para aqueles que enfrentam a barreira linguística ao redor do mundo, Deus fez com que pudessem fazer a sua obra, estabelecendo intérpretes. Este é o verdadeiro dom de interpretação de línguas para cada nação. Deus não opera em desordem ou em estado de transe. O Espírito Santo opera dentro do belo Evangelho que está escrito, e também capacita a obra de interpretação. O fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo produz o fruto do Espírito dentro da palavra escrita. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Amor. O amor é o verdadeiro amor que faz com que os justos preguem o belo evangelho da água e do Espírito a todos os pecadores, para que eles possam ser salvos de todos os pecados. Os justos, por possuírem o evangelho da água e do Espírito, que é o verdadeiro amor de Jesus, são capazes de pregar este verdadeiro evangelho de amor e ter um amor verdadeiro que é pelas almas. Alegria. A alegria se refere ao deleite indescritível e glorioso que brota do mais profundo do coração quando a alma nasce de novo. Os justos que receberam a remoção do pecado têm alegria em seus corações, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Porque a alegria nos corações dos justos, eles podem compartilhar essa alegria com todos. Paz. A paz não é o medo que vem do pecado, mas a paz no coração que se tornou branco como a neve, por ter todos os pecados removidos de uma vez por todas ao crer no Evangelho da água e do Espírito. O Espírito Santo fez com que os justos pregassem o belo Evangelho da paz. As pessoas, ao crerem neste belo Evangelho da paz, vencem os pecados do mundo e, sob a certeza da salvação, passam a ter uma fé ousada e forte. Os justos que fazem os outros estarem em paz com Deus levam as pessoas a vencer o pecado, vencer a ansiedade e a ter fé e forte coragem na certeza de terem sido salvas. Além disso, os justos que reconciliam todas as pessoas com Deus são reconhecidos como filhos de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 9, e dão a todos a alegria de receber a remoção do pecado, Provérbios capítulo 12, versículo 20. O Espírito Santo faz com que os justos vivam vidas justas e, através da pregação do belo Evangelho, os faz reconciliar outros com Deus. Longanimidade. O fruto da longanimidade está no coração daqueles que foram salvos do pecado por crerem no Evangelho da água e do Espírito, e pode ser obtido através de uma longa comunhão com o Espírito Santo. Portanto, os justos têm um coração de paciência e perseverança. Benignidade. Deus teve grande misericórdia de nós, que éramos extremamente pecadores, e nos salvou do pecado através do batismo que Jesus recebeu de João e do sangue da cruz de Jesus, tendo compaixão de nós, nos deu a remoção do pecado, e, crendo nisso, recebemos a graça da remoção dos pecados. Como resultado, passamos a ter compaixão e a amar as almas dos outros. Nos justos, o coração misericordioso dado pelo Espírito Santo habita juntamente com o belo Evangelho. Bondade. Bondade se refere à benignidade ou à virtude. Nos corações profundos dos justos habita a mansidão e o coração fundamentalmente bom de Jesus. Fidelidade. Fidelidade se refere ao próprio coração que é fiel. A lealdade que vem dos santos é a fidelidade que vem por crer em Jesus. Mansidão. Mansidão se refere a um coração que compreende plenamente a outra pessoa e a abraça calorosamente por amor. Os justos têm um coração que busca de Deus a remoção dos pecados até mesmo para todos os seus inimigos. Domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de se conter, refere-se a viver uma vida que não é indulgente, mas controlada. Os justos têm um coração de domínio próprio. A plenitude do Espírito Santo. Qual é o resultado de ser cheio do Espírito Santo? Ele nos leva a viver como discípulos de Jesus Cristo, unidos à Igreja de Deus. O Espírito Santo faz do corpo dos justos uma ferramenta para cumprir a vontade de Cristo. A vontade dos justos é governada pela vontade do Senhor, e todo o seu caráter e talento são inteiramente dedicados ao Senhor. O Espírito Santo capacita os justos a não viverem uma vida de pobreza espiritual, derrota e frustração, Romanos 7, mas a viverem sempre uma vida de vitória, alegria e certeza, vencendo os pecados do mundo. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, versículo 8. A plenitude do Espírito Santo fez com que os justos vivessem uma vida de pregação do Evangelho. Aqueles sobre quem o Espírito Santo desceu possuem uma fé com autoridade. Deus deu o direito de se tornarem seus filhos aqueles que creem no belo Evangelho dado por Jesus e tiveram seus pecados removidos, João capítulo 1, versículo 12. Os justos, que se tornaram filhos de Deus pela fé, podem pregar o belo Evangelho da água e do Espírito nesta terra. Os justos têm o poder de vencer Satanás através do Evangelho da remoção dos pecados. Eles têm autoridade para curar enfermidades espirituais, Marcos capítulo 16, versículo 18, autoridade para vencer as maldições de Satanás, Lucas capítulo 10, versículo 19, e autoridade para entrar no reino dos céus, Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Desta forma, os justos vivem com a autoridade de um rei, crendo na palavra prometida de Deus, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. O Espírito Santo faz com que os justos rejeitem os desejos mundanos. E ele os faz pregar o Evangelho da verdade pela fé, Gálatas 5, versículo 6. O Espírito Santo faz com que os justos leiam e creiam na palavra de Deus e preguem e ensinem o belo Evangelho, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. O Espírito Santo reúne os justos na Igreja de Deus todos os dias, Hebreus capítulo 10, versículo 25. O Espírito Santo faz com que os justos confessem os pecados que cometem, 1 João capítulo 1, versículo 9. O Espírito Santo guia e intervém na vida dos justos, Salmos capítulo 23. O Espírito Santo diz aos justos para não apagarem os dons dados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os faz realizar belas obras através do belo Evangelho. O Espírito Santo faz com que os justos vivam uma vida de discipulado do Senhor em unidade com a Igreja de Deus. O Espírito Santo faz com que os justos, sempre que lhes é dada a oportunidade, vivam uma vida de pregação do belo Evangelho da água e do Espírito e os leva a viver uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo ainda está operando nos corações dos santos hoje. Aleluia!